Vossa Excelência, eu perguntaria a Vossa Excelência, Vossa Excelência concorda que houve gastos demasiados nos dois últimos anos do governo anterior na política anticíclica? Vossa Excelência, disse há pouco para o senador Luiz Henrique, quando o senador Luiz Henrique fez referência ao Confaz, que o Confaz é, basta que um Estado não concorde para que se torne a lei inconstitucional, e aí toda a política de incentivo fiscal é inconstitucional, toda ela, inclusive a que diz respeito aos incentivos na importação, que o governo, através do senador Jucá, apresentou um projeto de decreto legislativo. Não, Vossa Excelência, senador Lindenberg, não pode tirar a atenção do nosso monge budista, ele está atento aqui à pergunta. O senador Jucá apresentou um projeto de decreto legislativo com relação à questão da guerra fiscal na importação, né? Todas as leis são inconstitucionais, porque não foram aprovadas pelo Confaz, né? Eu apresentei um projeto já há 4 anos aqui, quebrando a unanimidade do Confaz. O governo não deixa andar. A base do governo não deixa andar. Então, Vossa Excelência, eu perguntaria, é a favor que se quebre essa unanimidade na aprovação ou não? Aí Vossa Excelência disse ao senador Luiz Henrique, não vamos deixar os estados na mão, expressão de Vossa Excelência. Não vamos deixar os estados na mão. Aí eu pergunto, não vamos deixar os estados na mão? Vossa Excelência sabe, e eu concordo, que em determinados momentos, é necessário que o Estado venha e faça incentivo usando redução de IPI. Mas Vossa Excelência usa a redução do IPI da parte que cabe aos estados e municípios. Vossa Excelência não acha que isso é desigual? Por que que a União não usa apenas da parte que cabe a ela e retira dos incentivos a parte dos estados e municípios? Também tem um projeto que diz respeito a essa questão. Se Vossa Excelência não vai deixar os estados na mão, por que que ao fazer essa pequena reforma que Vossa Excelência quer fazer na questão da guerra fiscal na importação, nós não incluímos também a questão da guerra fiscal interna? Já que vamos fazer da externa, fazemos da interna. Por que não fazemos na questão do comércio eletrônico? Foi feito um acordo que está vigorando a partir de 1º de maio, que a partição do ICMS na compra eletrônica, que os estados vendedores não faziam a partição, porque vendiam ao consumidor final, será feita a partir de 1º de maio. Só que os estados vendedores não assinaram o acordo. Então nós vamos entrar numa questão judicial se a União não fizer também uma intervenção em relação a isso, que é justo. A venda eletrônica está...
Senador Flecha, eu só peço
já concluo,
que concluo, porque tem 4 ainda senadores inscritos.
A venda eletrônica está atingindo valores cada vez maiores e pela comodidade e pela redução dos custos vai aumentar cada vez mais. Ou seja, a receita dos estados compradores vai reduzir de ICMS, reduzir cada vez mais. E eu perguntaria a Vossa Excelência a questão da Lei Candir. O estado do Pará perde 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano da não compensação da exportação dos produtos primários, principalmente a questão mineral, em função da não tributação do ICMS na exportação. Vossa Excelência sabe que o conceito de repouso e movimento é relativo, depende do ponto de referência. É o mesmo caso que Vossa Excelência fazer comparação do governo do presidente Fernando Henrique e do governo do presidente Lula. A questão da economia mundial eram totalmente diferentes. O governo do presidente Fernando Henrique aumentou o salário mínimo real em 40 e poucos por cento.
Sandor Flecha, eu já pediria Vossa Excelência concluir, porque concluo. Nós já
E o do presidente Lula em 50 e tantos, quase 60%. Mas a economia mundial era diferente. Então é o mesmo caso da Lei Candir. Naquela altura era necessário em função da balança comercial. Hoje, a Vale do Rio Doce tem lucros de 30 bilhões de reais. A presidente Dilma deu uma declaração que ela não concordava que a Vale do Rio Doce tivesse lucro de 30 bilhões e não pagasse aos estados brasileiros 4 ou 5 bilhões que, em função do cálculo do CEFEM, o DNPM declarava ela como devedora. Então, por favor, eu pediria que nós pudéssemos incluir nessa pequena reforma tributária esses outros 4 itens e fizéssemos uma discussão do conjunto. Eram essas as questões, presidente.
Obrigado, senador Flecha. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy, depois senador Eduardo Braga, senador Wellington Dias e aí concluindo o senador João Pedro. São mais 4 senadores inscritos.
Senador Delcílio Amaral, prezado ministro Guido Mantega, quero parabenizá-lo por sua didática e brilhante exposição sobre a situação econômica do Brasil e das medidas que o governo vem promovendo para, ao mesmo tempo, combinar o crescimento da inflação, o crescimento da economia, o combate, o controle da inflação e a promoção de melhor distribuição de renda no Brasil. Gostaria de, primeiramente, lhe perguntar a respeito de uma preocupação recente, que inclusive é objeto hoje de noticiário na imprensa, que o governo estaria considerando mecanismos para gradualmente diminuir o processo de indexação da economia. São muitos os contratos ainda relacionados à variação passada dos índices gerais de preço, como os aluguéis, os setores ligados à educação, diversos preços administrados, como as tarifas de energia, reajustadas com base no índice geral de preço, menos o ganho de produtividade, quando houver, tarifas de telefonia também reajustadas pelo índice de serviço de telecomunicação e com base numa cesta de indicadores de inflação. Então, há uma certa preocupação, percebo pelas autoridades econômicas, de que isto tem um poder de contaminação para os demais preços da economia. Então, agradeço se puder nos informar dos passos que o governo está considerando para tentar gradualmente minimizar este problema que, de alguma forma, às vezes dificulta o próprio combate à inflação. E, em segundo lugar, gostaria de, embora hoje não tenha sido a ênfase de sua exposição, que possa nos falar também a respeito do objetivo que a presidenta Dilma Rousseff tem colocado em seus pronunciamentos, inclusive de posse, como o principal de seu quadriênio, ou seja, da erradicação da pobreza extrema ou da miséria. Ainda hoje, a ministra Tereza Campelo e o presidente do IBGE deram uma entrevista informando que há hoje no Brasil 16.270.000 pessoas em situação, correspondendo a 8,5% da população, em situação de renda per capita abaixo de R$ 70 por mês, o que significaria, se for esta a linha de pobreza considerada, a preocupação de erradicá-la. Mas, obviamente, há também outros patamares, como aqueles que estão compondo as famílias que são objeto do programa Bolsa Família, que correspondem a quase 13 milhões de famílias ou 50 milhões de pessoas hoje no Brasil. E não vou lhe pedir hoje para traçar uma análise de maior profundidade, porque isto vai ocorrer numa próxima ocasião, pois gostaria de lhe informar, houve aqui um requerimento de minha autoria, que foi aprovado pela comissão, para que os principais ministros das áreas econômica, de desenvolvimento social e afins venham aqui discutir sobre este objetivo. Então, nesta outra ocasião, eu vou pedir para que aprofunde melhor a resposta a essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, o senador Eduardo Braga.
Bem, presidente, primeiro, parabenizar esta comissão e a condução de Vossa Excelência, saudar e parabenizar o ministro Mantega, não só pela brilhante exposição, mas também pela firme condução que vem fazendo da economia brasileira, isso desde o governo do presidente Lula, e não é diferente aqui no governo da presidente Dilma. E eu diria que, em que pese o senador Flecha Ribeiro não esteja presente, realmente nós estamos diante de bons problemas. Porque enquanto a comunidade internacional está lutando sobre questão de mercado doméstico nos seus países, mercados internos nos seus países, crescimento zero ou com baixo índice de deflação nos seus países, vivendo situações graves do ponto de vista fiscal e de política monetária nos seus países, o Brasil vive um momento em que o ministro da Fazenda pode vir à Comissão de Economia e Finanças do Senado da República e mostrar que nós temos espaço para política monetária, espaço para política fiscal e espaço também para políticas macroprudenciais. No entanto, eu queria, ministro Mantega, abordar exatamente esse outro aspecto da manutenção do nosso crescimento econômico e olhando também a questão do combate à inflação, que me parece ser efetivamente o maior desafio que nós temos nesse momento, se não enfrentarmos algumas dificuldades que vejo com relação ao ataque que hoje os mercados internacionais fazem ao mercado interno brasileiro versus os nossos produtos industrializados no Brasil. O Brasil, já foi dito aqui, não vale a pena debater isto com profundidade, mas o Brasil exporta commodities, exporta bens de semi-elaborados, não exporta muitos manufaturados, vem importando muitos manufaturados, e isso pode criar um certo desequilíbrio. Eu pergunto ao ministro Guido Mantega, o que o governo brasileiro vem olhando, vem estudando com relação a esta pressão deste binômio câmbio, em que pese valorizado, como foi mostrado aqui, mas em relação ao custo Brasil, olhando o câmbio brasileiro e o custo de competitividade com os produtos manufaturados internacionais, mais precisamente eletroeletrônicos, mais precisamente aqueles commodities hoje na área de domínio tecnológico que praticamente deixou-se de agregar P&D ou desenvolvimento e pesquisa a esses produtos, e sim são volumes de tecnologia já dominada, já depreciada e paga diante o mercado internacional. Se o governo brasileiro está estudando ajustes naquele que é um imposto que não depende do CONFAS, aquele que é um imposto que não depende da aprovação da Organização Mundial de Comércio, OMC, que é exatamente o imposto de política industrial. Acho importante na reforma tributária, inclusive, ministro, que o IPI não acabe, porque ele é um imposto que possibilita o governo brasileiro praticar política tarifária e política tributária olhando a preservação da sua indústria. Nesse sentido, eu pergunto ao ministro Guido Mantega o que, que o governo brasileiro está observando, apenas para dar um único item que diz respeito a um arranjo produtivo que é, iniciante na Amazônia e que pode trazer grandes benefícios, principalmente para aqueles brasileiros, senador João Pedro, que vivem a floresta e que durante tantos anos ficaram excluídos do processo industrial moderno porque não havia nenhuma conexão entre o extrativismo e a indústria de larga escala. Por exemplo, pneus de motocicletas e bicicletas. Este ano, o Brasil deverá importar mais de 12 milhões de pneus de bicicleta e motocicleta e mais de 12 milhões de câmaras, importando dentro desses produtos, obviamente, borracha produzida ou sinteticamente ou fora do Brasil. No entanto, o IPI para esse modelo, pneus de bicicletas e motocicletas, é de 15%.